de crescimento, só para citar um exemplo.
8,8.
E o Nordeste e o Norte tiveram um crescimento acima da média nacional.
Pernambuco 12% e por aí vai, né?
Então, o Centro-Oeste cresce em taxas maiores de 7%.
Os mercados, né? Então eu diria que não houve uma injustiça regional. É claro que com isso não vamos achar que nós resolvemos todos os problemas. As regiões continuam carentes, precisam de uma atenção especial, precisam de um projeto de desenvolvimento regional que olhe para as realidades locais, que são diferentes uma da outra. Então, isso nós temos que construir juntos. Vamos construir juntos, mas vamos continuar estimulando essas regiões. O governo federal, o Ministério da Fazenda, deu espaço fiscal inédito para todas essas regiões. Eu posso dizer, foram mais de 40 bilhões de espaço fiscal que foram dados de forma republicana, ninguém olhou partido A, partido B, todo mundo recebeu, né, de acordo com as suas possibilidades e respeitada a lei de responsabilidade fiscal. Alguns não puderam, porque a lei de responsabilidade fiscal não permitiu. Mas eu acho que foi... Mas nós temos que discutir, portanto, na reforma tributária, o impacto nessas regiões e nesses estados, de modo a não prejudicar nenhum estado, são todos importantes. Reconhecemos o esforço que cada estado fez. Aqui eu posso dizer, eu sei, conheço bem, não só o Espírito Santo, que foi mencionado, mas o Amazonas, né, e o Piauí, e
Mato Grosso,
Pará, todo mundo.
Do Sul.
Hein? Mato Grosso do Sul. Sem dúvida.
Permite, ministro. Permite, ministro. Eu acho que...
Deixa ele terminar a responder.
Não, só para fazer aqui um contra... Eu sou minoria aqui total. Eu vou fazer o levantamento desses dados. Deus queira que eu esteja errado. Nós estamos tomando informações em diferenciadas. Então, eu vou me informar melhor e depois eu volto a dar as informações aos meus pares aqui. Deus queira que eu esteja errado
do número que eu tenho.
E no sentido da sua fala, senador Flecha, eu também acho que nós temos que superar a guerra fiscal e é nessa direção que nós temos nos orientado. Substituir a guerra fiscal por outro instrumento que é melhor, mais moderno, que é estímulo regional, né, sem que um estado acabe entrando em conflito com outro, porque a guerra fiscal acaba nisso. Acabam os estados se digladiando e aí um tenta fazer mais do que o outro e todo mundo vai perder com isso. Então nós já temos aí problemas na justiça, no Supremo e tudo mais. Então está na hora da gente evoluir, passar para outro nível. Em relação aos dados de dívida pública...
Ministro, faltou em relação à resta a pagar.
Em relação à resta a pagar, como o senador Wellington também falou do assunto, eu vou falar ali no finalzinho, se o senhor me permitir.
Pois não, ministro.
Tá bom? Em relação à questão da dívida pública, dos dados da dívida pública, a fonte é a mesma. Não, estou falando... O senhor mencionou dados da dívida pública estariam divergentes do que eu falei. Não pode haver divergência. Pois é, não pode haver, porque a fonte é a mesma. O senhor falou, é o Banco Central que divulga. Ele é responsável por esses dados. Então, não pode haver... esse aí, fonte, olha lá, Banco Central do Brasil. Então, eu acredito que não pode haver divergência, mas nós podemos sentar e olhar onde é que a coisa, onde é que a gente está, digamos...
Pode ser o Banco Central de um outro país, né, meu caro senador?
Não, como a fonte é o Banco Central, então não pode ter divergência nesses dados. Eu aqui estou tentando sintetizar, né, porque nós já estamos com 14 horas e... 14 horas e 43 minutos, então o pessoal já pode estar um pouco cansado, mas eu acho que... Não, vou chegar lá no IPI. Então, o IPI é um tributo regulatório, eu não pretendo abrir mão do IPI. Ele é muito importante, né, justamente. Ele não tem a função de arrecadar para o governo federal, embora ele entre no fundo de participação, eu sei. Mas eu não posso deixar de usá-lo quando você tem uma crise. E vou lhe dizer uma coisa. IPI de automóveis, né? Foi a primeira coisa que nós reduzimos. O que aconteceu? reduzimos o IPI, aí a demanda foi muito, o consumo foi muito maior do que seria sem o IPI. E o que aconteceu? O ICMS cresceu e superou o IPI. Então, eu tenho dados concretos. Quem perdeu? Nós perdemos um pouco, a União e os estados que têm fundo e participação, mas os estados que têm ICMS... Então, veja, eu não consigo fazer uma equanimidade aí perfeita, mas o fato é que nós conseguimos recuperar a indústria, recuperar os empregos e, de uma maneira ou de outra, todo mundo foi beneficiado, todos os estados foram beneficiados.
Mas a minha questão, ministro, é por que que o governo federal não... A política de incentivo é correta e eu acho que todos nós concordamos. Mas por que ela não é feita dentro da parte que cabe à União? Porque a União usa parte dos estados e municípios. Ela pode fazer e deve fazer, mas em 55% cabe à União, me parece. E 45% estado e município. Ela faz dentro dos 55%.
Ministro, me permita só, bem sobre isso.
Estou só com medo do senador Paim querer levar o ministro Guido Mantega para a Comissão de Direitos Humanos.
É verdade.
Porque nós estamos torturando o ministro aqui há 5 anos.
Mas eu não posso perder essa oportunidade, porque eu acho que lhe interessa especialmente aos estados e municípios mais dependentes do Fundo de Participação. Nós vamos ter um debate dia 23 de maio em Alagoas e o tema com os governadores do Nordeste, com a bancada do Nordeste, é exatamente isso, do desequilíbrio estrutural nessa área da receita partilhada. Então, veja, começou, e foi também uma iniciativa com Vossa Excelência do governo do presidente Lula, o reconhecimento. Porque quando você dá o incentivo no IPI, você cresce consumo, vai para o ICMS. Quem é beneficiado? Os estados que têm a sua base de receita mais centrada no ICMS. Então, veja, o fato é que ao longo do tempo, isso causou um efeito colateral. Foi dado um ponto percentual da União para os municípios, o pleito é de 2%. E precisa fazer um estudo sobre uma possibilidade semelhante em relação aos estados. É basicamente isso. Isso aqui interessa ao Amazonas, viu, Braga? Viu, Braga? Isso aqui interessa ao Amazonas.
Então,
é basicamente isso que precisa ser estudado e eu queria que pudesse a equipe trabalhar com a Comissão de Desenvolvimento Regional de Assuntos Econômicos sobre isso.
Eu acho que nós não podemos esquecer que houve uma crise dura e que essa crise ela comprometeu a arrecadação da União também. Então, não é que só os estados e municípios tiveram comprometimento. Em 2009, a nossa arrecadação caiu, não é? Então, veja, todo mundo está no mesmo barco nessa questão. Aí nós usamos uma série de estímulos. Por exemplo, nós baixamos o imposto de renda, também afeta... Agora, a compensação, a recuperação da economia, o impacto que teve, ele tem que, de alguma forma, compensar, mesmo que não foi no fundo de participação, mas no outro consumo, no emprego, etc. Porque cresceu o emprego, cresceu o consumo, cresceu o faturamento em todos os lugares do país e mais ainda nessas regiões. Então, nós podemos até discutir o mérito de ter que dividir, de não compartilhar, mas eu acho que seria uma... Talvez distorceu o IPI, eu acho, mas vamos discutir. Vamos discutir, porque eu acho que o benefício, no final de contas, se dá para todo mundo. Nós criamos uma linha de crédito do BNDES de longo prazo, com uma taxa pequena, para que os estados pudessem se compensar. São 10 bilhões que nós pusemos aí, procuramos compensar. Para os municípios, nós chegamos a dar recurso orçamentário para compensar isso. Então, houve compensações, né? Eu acho que... mas, enfim, com a reforma tributária, nós podemos pensar em todas essas questões. E, sem dúvida, na reforma tributária, também discutir a questão da venda eletrônica, que é um problema que está se colocando. Também é uma novidade, né? Porque há pouco tempo você quase que não fazia essa venda. Então, é uma novidade que tem que ser regulamentada adequadamente para que não haja perda para os vários estados. Então, nós já estamos pensando nisso. Vamos discutir uma saída, né? E as outras questões que o senador Flecha levantou, que eu acho que tem que ser discutidas, Lei Candir, etc. O senador Eduardo Suplicy fala na necessidade de desindexação. De fato, a economia brasileira ainda tem um nível de indexação desconfortável, que atrapalha a economia. É verdade que a gente vem de um nível de indexação total e vem graduando, né? Então, nós temos que dar novos passos no sentido de desindexar mais a economia, porque senão a gente acaba ficando com uma inflação basal muito alta, né? O Brasil tem uma inflação básica ali de uns 3%, que é só em função dessa indexação. Temos que começar com os contratos de serviços, mudando o indexador, porque lá atrás, para esses contratos, foi escolhido o IGPM, que não é um bom indexador. Por quê? Porque ele reflete o movimento de commodities, a inflação lá fora, né? Então, gradualmente, quando estamos renovando os contratos de concessão, que dizem respeito ao governo federal, nós já estamos mudando. Estamos passando para IPCA, para indicadores que refletem a inflação brasileira e não a inflação no exterior. Mas, é claro, nós temos ainda problema de aluguéis. O aluguel, a rigor, cada um escolhe o seu indexador. Não sei porque a maioria escolhe IGPM. Não podemos forçar o cidadão a optar por um indexador. Mas temos que pensar, refletir sobre essa questão de modo a desindexar mais a economia para que a inflação basal seja menor no Brasil, para que ela possa se aproximar mais da inflação dos países avançados. Você vê que o ano passado, o ano retrasado, a economia teve um crescimento negativo, né, de 0,6. E nós tivemos inflação de 4,3, porque ela bate um pouco nessa indexação, poderia ser bem menor nesse ano. Então, é uma questão bastante relevante. E o programa de erradicação da miséria, ele está sendo construído dentro do governo. Certamente será submetido à discussão do parlamento e da sociedade. Então, eu não estou em condições aqui de falar sobre ele, mas eu sugiro que vocês convidem a ministra do Desenvolvimento Social, que ela está mais preparada que eu para falar desse assunto.
Já está previsto.
Acho que já respondi a questão dos mercados, do senador Eduardo Braga, questão da produtividade, do IPI. E dos restos a pagar, primeiro porque os restos a pagar se tornaram maiores, porque tem mais projetos, tem mais iniciativas, né? Resta pagar quando você, teoricamente, empenha uma despesa e ela passa para o exercício seguinte. Muitas vezes isso acontece por uma série de razões. Como aumentou muito o volume, tanto de emendas como de iniciativas, projetos e tudo mais, aumenta inevitável que haja um aumento de resto a pagar. É claro que o governo tem que ficar vigilante, não deixar que isso aumente, por isso que, periodicamente, o governo procura fazer uma limpeza daqueles restos a pagar não processados, que nós falamos de não processados. E recentemente foi publicada uma portaria, um decreto, que está aqui. Então, no dia 29/4, no Diário Oficial, saiu o decreto 7.468, que possibilita que obras e serviços em andamento dos orçamentos 2007, 2008 e 2009, que tenham alguma medição aferida até 30 de abril de 2011, tenham seus empenhos mantidos normalmente. Bom, porque tem um momento que a gente tem que fazer a limpeza daquilo que não andou. Você empenhou, mas não andou. Né? Então, você tem que tirar do orçamento. Aquilo é uma despesa fictícia, ela não existe. Né? Agora, se houve, algum atraso, se a obra começou, se ela foi liquidada, se ela foi, está tramitando de alguma maneira, então nós estamos preservando isto, né? De 2007 a 2008, né? Preservando aquilo que tem alguma medição aferida, né? E demos um tempo adicional, e 2009 também foram dados 2 meses a mais para que possa ser feita esta aferição. É uma saída de equilíbrio, porque nós também não podemos ficar carregando essa massa de resto a pagar. E eu acho que já falei dos planos de desenvolvimento regional, que foram mencionados aqui. Na reforma tributária, isso vai ser levado em conta. Agradecer as palavras do senador João Pedro aqui, que foi muito generoso. também falou da questão das diferenças regionais e terminar agradecendo a possibilidade de vir aqui para conversar, discutir sobre política econômica, responder às indagações dos senadores. Eu acho que para mim é importante, ilumina pontos que muitas vezes a gente não percebeu. Eu acho importante essa discussão e estou à disposição dos senhores para outros encontros, para que a gente possa manter um afinamento entre o Executivo e o Senado, né, a respeito das questões econômicas. Para mim é importante poder vir aqui e discutir. Não tem tabu, podemos discutir qualquer questão. Para nós é importante ter essa ressonância do Congresso, as sugestões do Congresso, as críticas, que são sempre construtivas. Muito obrigado, presidente Delcídio, por essa oportunidade.
Muito obrigado, ministro Guido. Agradecer pela paciência, pela tolerância e, acima de tudo, pela competente exposição e pela maneira educada, serena, com que respondeu a todos os questionamentos. Obrigado a todos. Uma boa tarde. Na próxima semana, reunião da CAI às 10 horas da manhã, na terça-feira.